Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje vamos falar sobre infertilidade masculina, hein? A Organização Mundial de Saúde, OMS, afirma que um em cada quatro casais que procuram tratamento para infertilidade, tanto o homem quanto a mulher, apresentam disfunções. Eu digo isso porque antes era só jogada a culpa para as mulheres, né? Isso se perpetuou durante anos. E agora, não, se admite a infertilidade masculina. Quem esclarece e orienta sobre o assunto é o Dr. Felipe de Burck, urologista.
Que hoje tem a concepção de que não existe a mulher infértil ou o homem infértil, mas o casal. Então, se a mulher tem alguma dificuldade e o homem tem uma boa qualidade do sêmen, você vai ter uma gestação desse casal daí com alguma facilidade. A mesma coisa acontece, se a mulher tem uma boa fertilidade e o espermatozoide não é tão bom, você tem um casal que um equilibra o outro. Então, é importante quando se avaliar o casal e não o indivíduo único. Então, essas avaliações devem ocorrer depois de pelo menos um ano de tentativa de gestar uma criança e não for exitosa. Então, você deve avaliar para não criar aquela angústia de que você já começa a coisa com infertilidade. Então, a coisa é, tentou, não conseguiu, vamos avaliar o que é que tem, o que é que está acontecendo nesse casal, nesses indivíduos, para que a gente consiga estabelecer um diagnóstico e estabelecer um tratamento já da Batista.
Agora, quando o senhor fala, não é questão da mulher ou do homem, né, mas do casal, então o universo é muito amplo, muito grande para ocasionar infertilidade. No caso dos homens, né? O que leva necessariamente à infertilidade? Às vezes também tem um fator psicológico ou não, doutor de Burck?
No homem é diferente da mulher. A mulher nasce com a carga de óvulos e essa carga é usada durante a vida útil da mulher, a vida útil de reprodução. O homem, ele produz o espermatozoide constantemente. Então, o espermatozoide que o homem ejacula hoje, ele começou a ser produzido 70 dias atrás e há uma renovação contínua desse espermatozoide. Então, o homem que tem uma alteração hoje do seu espermograma, ele pode modificar isso ao longo do tempo, dependendo do que causou essa alteração. O que é que pode causar essa alteração? Alteração da temperatura. Um homem que tem um trabalho, ele tem muito calor no trabalho, trabalha próximo de fornalha, ou usa muito sauna e tem uma temperatura testicular aumentada, a qualidade desse esperma pode ficar comprometida. Os homens que tiveram alguma infecção por infecção sexualmente transmissível, alguma bactéria, algum fungo, ou mesmo algumas viroses, como a caxumba, podem comprometer a qualidade da produção de espermatozoides, definitivamente ou temporariamente. A gente precisa diagnosticar para poder entender. Então, a gente tem pelo menos uns 6 fatores, Jota, que podem alterar isso. O uso de anabolizante, o pessoal que vai para a academia e toma bomba, isso pode comprometer seriamente e definitivamente a qualidade e a produção de espermatozoide. O uso de drogas, o álcool, a cocaína, a maconha, podem comprometer também a qualidade do espermatozoide. Uhum. Alguns tratamentos que a gente faz, o crescimento benigno da próstata, a gente usa uma medicação que altera o volume da quantidade de líquido que ele lança na ejaculação. Então, também vai alterar a fertilidade dele. Para a gente considerar ele fértil, ele deveria ter em torno de 15 milhões de espermatozoides de boa qualidade, para que ele consiga lançar no fundo da vagina esse espermatozoide na ejaculação, esse espermatozoide caminhar dentro do útero, encontrar o óvulo para poder ter a fecundação desse óvulo. Esse achado é interessante para que a gente ensine o casal que existe um período do mês que há uma possibilidade mais alta de esse espermatozoide encontrar o óvulo e ele procurar ter atividade sexual próximo à liberação do óvulo da mulher, e fazer com que você tenha fertilidade. Então, às vezes, a gente senta para conversar com o casal, a gente estabelece o período do ciclo da mulher e diz, olha, o melhor período para engravidar é a partir do 14º dia, se a mulher tem um ciclo de 28 dias. Se ela tem um ciclo de 21, a partir do 10º dia. Então, pequenas coisas, pequenas conversas na anamnese, a gente já consegue estabelecer uma melhora do padrão de reprodução desse casal, tá, Batista?
Doutor Felipe de Burck, outro detalhe, eu vou me deter mais na questão masculina, né? Porque é até um contraponto desses anos e anos de estigma, enfim, que a mulher era culpada. No caso do homem, né? Esse casal, pela sua experiência, chega junto no consultório? Não. É ele que procura, dizendo, olha, doutor, eu queria fazer os exames, mas não gostaria que minha mulher soubesse, não. É ela que traz ele justamente para saber e fazer exames complementares. Na prática do dia a dia do consultório, como é a tendência, hein, doutor de Burke?
Acontece do homem chegar sozinho, mas na maioria das vezes o homem vem com o casal, já com a esposa, para que seja feita a avaliação. Então, o que a gente conversa justamente é sobre isso. No homem, a principal causa de alteração da qualidade do esperma é a presença de varizes no cordão que vai drenar o sangue do testículo. Então, essas varizes devem ser tratadas se você tem a ideia de melhorar a qualidade do sêmen desse indivíduo. Então, em torno de 10, 20% dos pacientes que têm alguma alteração da qualidade do esperma vão ter varicocele e eles vão se beneficiar do tratamento cirúrgico da varicocele. A varicocele é uma varize, do mesmo jeito que algumas mulheres têm varize nas pernas, o homem pode ter uma varize próximo do testículo e o tratamento dela pode melhorar realmente consideravelmente a qualidade do sêmen. Então, se ele usa alguma substância, como eu falei, que altera a qualidade dos olhos dele e tem que a gente chama de ejaculação retrógrada, a gente traz essa substância. Se ele tem o hábito de usar hormônio para aumentar carga muscular em academia, isso é extremamente perigoso na fase reprodutiva do homem. Ele pode estragar definitivamente seu testículo, dependendo da quantidade de hormônio que ele tomou, de esteroide que ele tomou. Se na história dele ele teve cachumba, papeira, e houve uma orquite viral por conta dessa cachumba e papeira, ele também pode ter uma alteração importante da produção desse sêmen dele. O uso de substâncias de drogas lícitas, como o álcool ilícitas, como a cocaína e a maconha, podem alterar, não definitivamente, mas durante o uso delas, a qualidade da espermatozoide. Então, se ele quer engravidar, suspender o uso dessas drogas, o álcool, a maconha, a cocaína, e até que ele melhore a qualidade do sêmen dele e consiga engravidar a esposa ou a companheira. Isso aí é importante estabelecer o diagnóstico. O que causou a alteração do espermograma? É muito importante você ter pelo menos 2 ou 3 espermogramas desse indivíduo para que você justamente filtre se ele tem uma coisa temporária ou definitiva na alteração do seu espermograma e você consiga identificar o que é que está havendo com ele, para que você possa mostrar para ele o que é que você tem de medicina, de melhor da medicina, para poder tratar e ele voltar a ter uma boa capacidade reprodutiva, J. Batista.
Perfeito. Então está aí o espermograma, o exame mais frequente que é solicitado, não é isso, doutor de Burke?
Exatamente. O espermograma vai nos dar a quantidade de espermatozoide naquele indivíduo, naquele momento, e a qualidade desse espermatozoide. São duas perguntas que a gente precisa de resposta para poder a gente estabelecer algum tipo de ajuda, de algum tipo de tratamento para esse casal. Então, para a gente avaliar a fertilidade masculina, pelo menos 2 ou 3 espermogramas, com intervalos de tempo de pelo menos 60, 90 dias de um para o outro, porque aquilo que eu falei no começo da conversa da gente, Jota, o que o homem ejacula hoje começou a ser produzido 70 dias atrás. Entendo. Então, se ele passou o carnaval todo, tomando todas, fazendo todas as brincadeiras possíveis e imaginárias, a qualidade desse espermatozoide dele 70 dias depois não vai ser a mesma se ele passou um período com atividade física, com a dieta equilibrada, sem beber tanto álcool. Então ele vai ter uma qualidade melhor quando ele tem mais equilíbrio no dia a dia dele. E quando ele tem um pouco mais de exagero, ele vai ter uma qualidade pior da produção. Eu comparo isso com uma fábrica. Se eu dou uma matéria-prima de boa qualidade, eu vou ter uma roupa de boa qualidade no final naquela fábrica de roupa. Se a matéria-prima, se o algodão não vem de tão boa qualidade, a roupa produzida naquele período também vai ser comprometida. Então a gente explica dessa forma para que ele consiga entender que se ele quer ter um filho, eu preciso que ele melhore a qualidade do esperma dele e ele vai melhorar a partir do momento que ele deixa de usar determinadas substâncias e entra numa fase de mais equilíbrio. Outra coisa importante, Jota, é a obesidade. Hoje, mais e mais, a gente tem uma população de pessoas acima do peso. E o peso, a obesidade, altera alguns hormônios que você também vai ter um comprometimento da produção do espermatozoide nesse período. Então, perder peso, mais uma vez, ter um equilíbrio na vida, ter um equilíbrio da dieta, atividade física, vai fazer com que ele reúna um período mais frequente para que ele melhore a qualidade do espermatozoide e possa gerar os filhos que ele quer ter com a companheira dele, Jota Batista.
Perfeito. Só lembrando que está tendo picotando aí a internet, tá? Mas estamos sim entendendo e ouvindo e vendo o doutor Felipe de Buch, que é urologista, o convidado de hoje, conversando com a gente, falando sobre infertilidade masculina e também do casal de maneira em geral, né? Vamos perguntar agora e abrir um parêntese com o doutor Felipe de Buch sobre a questão de... Acontece de chegar um casal que o homem tenha feito vasectomia para reverter essa situação. Acontece também exemplos como esse, doutor Felipe de Buch, dizer assim, olha, queremos engravidar, sendo que ele fez vasectomia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque tem um prazo, né, com relação à vasectomia para que possa ser revertida, não é isso?
Quanto mais tempo da vasectomia, mais difícil é a reversão. Então, uma fábrica que está fechada há muitos anos, ela vai ter uma dificuldade maior de voltar a funcionar do que aquela fábrica que está fechada há pouco tempo. Outra coisa que é comum também na reversão de vasectomia é como foi feita a vasectomia. Se ela foi só seccionada, se foi cortado os tubos e invertido as pontas, se houve mais alguma técnica de obstrução desse ducto deferente, dificulta mais ainda. Outra coisa que acontece também, que altera a eliminação do espermatozoide, são cirurgias como a cirurgia de próstata, que você deixa de ter ejaculação após a cirurgia de próstata. Então, você tem que colher o espermatozoide no testículo, que é uma técnica viável, é possível fazer isso, e fazer uma inseminação in vitro, colocar o óvulo e o espermatozoide juntos fora do corpo, você cria um embrião a partir disso aí, a gente chama de fertilização in vitro, e devolve o embrião pronto para dentro do útero da mulher. Há alguns anos atrás, isso não era possível, Jota, e hoje, graças à tecnologia e à medicina, também é possível. Quando você tem um paciente que foi vasectomizado, primeiro a gente vai para o mais simples, que é reverter a vasectomia e aguardar a melhora da produção do espermatozoide dele. Se não foi possível, a gente pode lançar mão da tecnologia e usar a fertilização in vitro para que você consiga gerar filhos nesse indivíduo, Jota.
Doutor Felipe, demora muito um tratamento? Claro, o senhor expôs aí uma variante, né, de situações, né? Cada caso é um caso, o porquê, né, dessa infertilidade. Mas, em média, passa o quê? 6 meses, 1 ano? Depende de cada caso? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
É bem individualizado. Cada motivo que gerou aquele problema tem uma forma diferente de abordagem. Por exemplo, tem um paciente que teve uma infecção na próstata, uma prostatite, e ele, com a presença daquelas bactérias na próstata, piorou a qualidade do espermatozoide dele. Ele vai tomar antibiótico durante um período de tempo, depois ele vai ser avaliado novamente, então, normalmente, em torno de 90, 120 dias, ele pode ter uma melhora importante da qualidade desse sêmen dele. Os pacientes que têm uma alteração, porque tem um peso muito grande e tem uma alteração hormonal por conta disso, ele vai ter um período maior para perder esse peso. Então, há 1 ano, 2 anos para poder ele conseguir perder o peso. O que preocupa a gente é quando o casal tem a mulher um pouco mais idosa. Por quê? Aquilo que a gente conversou no começo. A mulher tem um volume de óvulos que vem com ela e ela gasta ao longo da vida, ela não renova. Então, se esse óvulo começa a ficar velho, a gente começa a ter mais dificuldade da qualidade desse óvulo. Mas a gente pode melhorar a qualidade do espermatozoide do homem, oferecendo a ele uma matéria-prima melhor, fazendo uma cirurgia de varicocele. Uma cirurgia de varicocele pode melhorar esse espermatozoide dele em torno de 4, 5 meses depois da cirurgia, você já tem uma melhora razoável na qualidade do espermatozoide. Interromper o uso das drogas, como a gente conversou, diminuir o consumo de álcool. 4, 6 meses depois dessa interrupção, você melhora a qualidade desse espermatozoide dele. Então, em média, você tem que, pelo menos, pensar num tratamento acima de 90, 120 dias para que você consiga ter uma renovação de todo o que foi produzido naquele período e que você consiga, realmente, uma modificação do padrão anterior ruim para um padrão melhor. Se não melhorou com esse período de tempo, é melhor lançar mão de outro método, como colher o espermatozoide e fazer a inseminação artificial, a inseminação in vitro, como a gente chama, J. Batista.
Ou seja, a palavra ansiedade não cabe no tratamento, não. Tem que deixar fluir normalmente, né, doutor Felipe?
A ansiedade é um veneno terrível, porque quando você tem uma ansiedade grande, você tem descarga de determinados hormônios dentro do sistema e você altera tudo. Então, quando você está ansioso, o organismo está respondendo a você como estresse. O que é isso? Imagine que você vai uma pessoa lhe assaltar. Então, você tem a mão gelada, tem a mão fria, você está preparado para fuga ou para luta. A mesma coisa a ansiedade faz no organismo do indivíduo. Então, se você está muito ansioso em determinadas coisas, aquilo dali não vai funcionar bem. Então, tem alguns casais que chegam para mim, não, eu fico com um termômetro na boca, doutor, para poder ter atividade sexual quando minha temperatura sobe. E aí cara fala, não funciona, doutor Felipe, eu não consigo fazer assim. É interessante. Então, isso só causa mais conflito para o casal. Não adianta você fazer desse jeito. Então, o que é que eu recomendo? O que é que eu peço? Vamos ver uma coisa. Você tem um ciclo de 28 dias. O 14º dia vai ser o meio. Então, você deve estar ovulando nesse dia. Namore no 14º. Namore no 12º dia. Não importa a hora, namore. Não tire o espermatozoide de dentro da vagina. Deixe ele lá dentro. Não namore no 13º. Deixe juntar um pouco mais de qualidade de espermatozoide do seu companheiro. E namore no 16º. Você vai ter também. Então, esses 3 dias, não tem uma necessidade de você estar contando segundos no relógio para poder se namorar. Deixe a coisa fluir com naturalidade. Troque carícias. Deixe a sexualidade fluir para que você tenha uma boa atividade sexual, não por obrigação, mas por prazer, que vai gerar uma criança que vai ser feliz junto desse casal que está tão ansioso para ter um herdeiro.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.